podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Muito bem, tendo a honra de receber em nosso estúdio a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, com a gente a partir de agora. Ministra, prazer recebê-la. Seja bem-vinda à Rádio Folha FM, a Folha de Pernambuco, viu?
Muito obrigada.
Estamos também registrando aqui a presença do presidente do Grupo EQM, Dr. Eduardo de Queiroz Monteiro, não é, que recepcionou aqui a ministra, junto com a diretoria da Folha. E também em nosso estúdio, representantes aqui, doutora Virgínia Gondim, juíza de direito, desembargadora substituta eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco e diretora da Escola Judiciária Eleitoral, né? Com a gente a partir de agora também ali, juíza de direito e assessora da presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutora Mariana Vargas, não é isso? E o desembargador André Guimarães, também com a gente, velho conhecido, já participou aqui com várias entrevistas com a gente. Ministra, vamos falar um pouco, né, da sua trajetória, primeira ministra negra no Tribunal Superior Eleitoral, e tudo isso que envolve a senhora ainda é uma exceção. Quando é que teremos, no dia a dia, mais ministras, mais desembargadoras, enfim, fazendo parte também aí da magistratura no Brasil, hein?
Eu penso que é preciso construir essa mentalidade, a mentalidade da prosperidade pela diversidade. Eu acho que quando nós compreendermos que quanto mais mulheres nos espaços decisórios, melhor para a sociedade brasileira, sim, vai ficar normal, natural, as mulheres estarem em todos esses espaços.
Uhum. E a senhora vem numa data simbólica, porque a gente teve ontem, né, justamente a elucidação do caso Marielle Franco, chegando aí os mandantes, uma mulher negra também, política, não é? Que exercia seu mandato e foi ceifada. Ela e o motorista Anderson Gomes. Como é que a senhora, como mulher negra, ministra, observa tudo isso? E até aproveitando, né, quando a polícia do Rio de Janeiro vira caso de polícia, deixa a sociedade atordoada. A justiça, a Polícia Federal, isso vem colocar a garantia de que, opa, as instituições estão funcionando. É um pouco desse sentimento que passa para a população também. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por
Sim,
favor.
Eu acho que essa situação, né, que o senhor traz e que a sociedade brasileira está acompanhando, envolvendo a elucidação do assassinato da vereadora, diz, primeiro, que nós precisamos nos unir num propósito comum. Nós temos que trabalhar com essa ideia que eu acabava de falar, que quanto mais mulheres na política, melhor para a sociedade, e principalmente dizer que os agressores das mulheres, em quaisquer que sejam os campos, pode ser no ambiente doméstico, pode ser no campo da política, eles precisam ser responsabilizados e precisam, contra eles, se aplicar a lei. E falando da lei contra a violência política, no caso Marielle, nós vimos a violência política no extremo, que é a exterminação da vida dela, uma jovem atuante, muito vigorosa, com muita coisa ainda para entregar para a sociedade brasileira. Mas, quando nós falamos da violência política, é muito importante também dizer que nós temos uma lei no Brasil, que é uma lei relativamente nova, a 14.192, uhum. E essa lei prevê todas essas condutas voltadas a coagirem, desestimularem, retirarem as mulheres do mundo da política. E é importante nós falarmos dessa lei porque, até outro dia, nós nem tínhamos descrição desses verbos da violência. Uhum. Hoje nós temos uma lei nova, é verdade que a lei é nova e a conduta é muito velha, mas é muito importante ter uma legislação para que as pessoas percebam que nós, a despeito da lentidão dos nossos passos, nós estamos caminhando. O sistema de justiça, principalmente o sistema de justiça eleitoral, precisa atuar para que essa lei saia do papel, para que ela vire uma realidade, para que nós não tenhamos mais situações similares a ocupar os jornais. O TSE tem atuado muito firmemente, por exemplo, num tipo de violência que até outro dia estava naturalizada, que são as candidaturas fictícias das mulheres, que é aquele estratagema de ocupar a lista das candidaturas com um número próprio, que a lei estabelece, de pelo menos 30%, e apenas isso, mulheres com nome numa lista, sem dinheiro, sem tempo de propaganda, sem espaços para se promover. Por isso que a expressão ruim, mas que revela isso, é a expressão candidaturas laranja, ou seja, o abuso daquelas pessoas para a eleição dos homens. Então, o TSE tem dado mostras muito vigorosas do combate a esse tipo de violência. Com as últimas resoluções para as eleições municipais, o TSE anota, e ali relatoria da ministra Carmen Lúcia, que vai presidir o TSE, o TRE tem anotado, deixado muito explícito, que o sistema de justiça eleitoral enfrentará com o vigor necessário esse tipo de conduta, principalmente no mundo digital, que esse é um outro grande desafio. Porque essas condutas que nós vemos no mundo físico, no mundo presencial, elas migraram com uma velocidade impressionante para o mundo virtual. E não quer dizer que elas não sejam reais, elas são reais. São muitas vezes mais agressivas do que no mundo presencial. Por exemplo, a calúnia, a difamação, a agressão da mulher pelo seu corpo, pela sua fala, pela sua condição social, no mundo virtual, às vezes, ganha uma velocidade que nós chamamos de exponencialização, ganha uma velocidade tão grande que pode ser que não se consiga conter esse dano.
Desculpe interrompê-la, ministra, mas também porque muita gente pensa que nesse mundo virtual é um mundo fora da lei, que a legislação não consegue alcançar. Eu acho que é um pouco disso que faz até com que determinadas pessoas façam isso, né?
Fiquem à vontade para praticar as agressões.
Isso aí.
Mas eu dizia, o TSE tem trabalhado nesse campo. As resoluções aprovadas para as eleições municipais e, ao lado delas, a inauguração do Centro de Enfrentamento da Desinformação, recentemente inaugurado no TSE. Além disso, previsões nas resoluções, uma delas que chama Resoluções de Ilícitos Eleitorais, do abuso desse espaço comunicacional no mundo digital, tudo isso é um conjunto de medidas que o TSE vem adotando para dizer o seguinte, olha, nem pensem que aqui é uma terra sem lei e nem pensem que o sistema de justiça eleitoral não está vigilante. Eu, aliás, tenho ouvido as pessoas dizendo, e com alguma razão, que esse é um mundo diferente, que o mundo digital é um mundo com alguma complexidade. Isso é verdade também. Nós estamos vendo, inclusive, a utilização da inteligência artificial com a simulação de falas na boca de pessoas que nunca diriam aquelas coisas. O que se chama de deepfake, que é uma espécie de fake news, só que mais sofisticada. Eu tenho ouvido muita gente falando com preocupação que isso vai tomar conta das eleições municipais e nós não vamos ver o debate ser franqueado. Eu tenho uma posição diferente. Eu estou observando a Justiça Eleitoral se preparando. A Justiça Eleitoral deu mostras nas eleições de 2022 que tem condições, mecanismos, técnicas para enfrentar a desinformação no mundo virtual. E eu vejo esse conjunto de medidas como sinais muito importantes para dizer que a democracia precisa dessa liberdade de compreensão do mundo sem essas manipulações. Então, eu tenho muitas boas expectativas, porque eu vejo, estou lá dentro, vejo o TSE se preparando, preparando seus juízes e juízas, investindo nos promotores e promotoras para que as eleições em 5.569 municípios, cada um com a sua história, né, em cada lugar uma eleição, para que possam ocorrer com o mínimo de respeito e de autonomia das pessoas. E espero eu com muito mais mulheres do que eu estou vendo até aqui.
Né? Aproveitando falando de mulheres, deixa eu trazer Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, para também participar da nossa entrevista. Betânia, boa tarde.
Oi, boa tarde, Jota. Aqui a gente juntinho de novo hoje. Isso. Ministra, a gente até estava discutindo um pouco antes de entrar aqui no estúdio sobre justamente a, como é que o TSE vai se posicionar e proceder, porque a gente sabe que a tal da internet é uma coisa muito rápida. O TSE vai ter fôlego para barrar fake news diante das milícias digitais, diante das inteligência artificial, diante disso que a senhora chama de...
um arsenal tecnológico.
Isso, e muito mais modernizado hoje, mais ágil, né?
Vamos ter? Bom, eu vejo o seguinte, olha, na parte que compete ao TSE, ele tem se preparado e se preparado bem. Agora, o enfrentamento desse problema não é só da Justiça Eleitoral. Isso não é tarefa de um tribunal sozinho. Nós precisamos de dialogar com a sociedade, por isso que é importante nós estarmos aqui nesse bate-papo. Aliás, queria agradecer. Estou me sentindo em casa, viu? Isso que é importante esse nosso bate-papo, porque a sociedade precisa compreender que esse é um trabalho de todo mundo. A Justiça Eleitoral está fazendo sua parte. Quando o TSE inaugura um centro de enfrentamento à desinformação, com todo o aparato tecnológico que o TSE tem, e eu queria aqui lembrar, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é muito mais hoje, considerando todos os seus sistemas eletrônicos, ele não é só uma página na internet. O tse.jus.br é uma plataforma digital, e com muito vigor, e com muitos serviços, e com muitos sistemas eletrônicos interessantes. Aliás, o mais importante é a urna eletrônica. Eu, no tribunal, desde agosto do ano passado, recebo visitas frequentes de estudantes, de juízes, juízas de outros países para aprenderem conosco, para conferirem como é que nós conseguimos desenvolver uma inteligência de tamanho, alcance, capacidade e segurança, diga-se de passagem, como é o sistema eletrônico das urnas no Brasil. Então, a Justiça Eleitoral Brasileira, o TSE especial, tem um conjunto de recursos tecnológicos para sua atuação. Tem dado mostras, eu dizia, né? Quem acompanha as sessões do tribunal. E toda terça-feira às 19h, toda quinta às 10 da manhã, se não puder estar presencialmente pelo YouTube, com o uso da tecnologia, o tribunal vem dizendo para a sociedade que ele está lá para proteger a democracia e que não vai arrefecer o combate à desinformação e à tentativa de manipular o resultado dos pleitos. Mas eu dizia, o TSE tem feito sua parte. Os partidos têm que fazer a sua parte. Os partidos são instituições importantes para a democracia. Eles precisam saber que a democracia é um compromisso deles também. Aliás, os partidos foram criados e são autorizados a funcionar e financiados com dinheiro público para que eles defendam o Estado Democrático de Direito, para que eles digam das garantias fundamentais para as pessoas, não o contrário. As candidaturas, também elas, têm que ter um compromisso com essa sociedade democrática que querem fazer parte, onde querem desempenhar seus mandatos, o eleitorado. O eleitorado também precisa compreender que essa é uma construção coletiva. Não é o trabalho de uma pessoa, de algumas pessoas. Ou não é me afastando, me desinteressando, que eu vou conseguir mudar a minha realidade. Então, todas as vezes que eu faço uma reflexão sobre esse tema, eu compreendo que essa é uma tarefa de uma coletividade.
A senhora considera que os partidos ainda estão na contramão do TSE quando, por exemplo, o TSE se municia de equipamentos tecnológicos mais modernos e tal, e os partidos ainda tentam fraudar, por exemplo, a presença feminina nas disputas eleitorais? É contramão?
Eu entendo que é contramão a proposta de se aliar a uma sociedade próspera, essa, com mulheres ocupando os espaços decisórios, especialmente da política, eu digo que se aliar a essa realidade é uma postura do passado. É fora de moda. É uma postura que não agrega valor nem para o partido, nem para a sociedade. Ou seja, é uma postura de perde-perde. Eu digo sempre que compreender o papel transformador das mulheres, que é para transformar a vida de todo mundo, não é só das próprias mulheres, né? Então, assim, uma sociedade com mais mulheres é bom para todo mundo. Então, eu penso que quem não entendeu esse papel, sim, está no passado. E pode ser superado muito rapidamente. Esse desinteresse por essas instituições, sem compromisso com a sustentabilidade ambiental, sem compromisso com a inclusão e visibilidade das mulheres, sem compromisso com a equidade racial, essas instituições elas tendem a ficar fora de moda. E nós sabemos que tudo que um partido não pode ter é desinteresse do público. Ele precisa do público para viver, para se alimentar. Então, quem compreender bem esse modelo vai sobreviver bem. Quem insistir, além de sofrer as penalidades que a lei prevê, e nós estamos vendo, comprovada a fraude que se materializa com votação pífia ou zero voto, prestação de contas padronizadas ou zerada, mulheres sem atos de propaganda eleitoral, quem se beneficiar disso vai ter o mandato cassado. Ou seja, vai ser enxugar gelo. Não adianta eleger homens nessa condição, porque eles vão perder os mandatos. Então, é para dizer isso. Essas associações, essas agremiações tão importantes para a vida democrática, elas precisam fazer esse pacto com a sociedade. Não é nem com a justiça eleitoral, é com a sociedade. É querer fazer parte de um jogo que tem regras muito explícitas e que não toleram esse tipo de comportamento. Não dá para ganhar o jogo na marra, fraudando, né? Não dá para ganhar o jogo abatendo o adversário. Não dá para ganhar o jogo eliminando os próprios jogadores. Quando as mulheres não estão na disputa, é como se o partido fosse para uma disputa que poderia contar com 11 e reduz propositadamente, quer dizer, é uma construção fora da realidade. É uma construção que atenta contra a própria ideia, que eu imagino que o partido deve ter, e não é ilegítima, que é de ocupar o poder. Então, assim, do que nós estamos falando? Uma sociedade que quer ser próspera, e os partidos junto com ela, precisa falar de mais mulheres, tanto na política como em outros espaços decisórios.
Por isso que a gente observa, não bastam só as regras, porque elas existem. É preciso colocar na prática e abrir esse espaço. O que é que está faltando? Eu sei que é uma construção lenta, mas o que é que falta, na verdade, para a gente consolidar essa lei?
Bom, a primeira coisa é saber o seguinte, que tem uma lei e ela tem que ser cumprida. A lei de cotas ela não deixa margem para dúvida. E quem não cumpri-la vai ter que pagar o preço. Lamentavelmente, muitas vezes, frustrando, inclusive, o eleitorado. Que mesmo escolhendo aquelas candidaturas, se houver fraude na composição da lista, mesmo que a candidatura não participe da fraude, o mandato vai ser perdido, vai ser cassado. Então, a primeira ideia é essa, é a compreensão de que tem um sistema, tem uma regra do jogo que os partidos querem fazer parte dele, e essas regras têm que ser cumpridas. Além disso, nós precisamos ganhar corações e mentes para essa ideia de uma sociedade próspera. Sem diversidade não tem prosperidade. Sem esses grupos que nós ouvimos chamados de minorizados no mundo da política, sem essas pessoas participando da vida boa, do banquete da democracia, não vai funcionar. Então, eu tenho dito que, ao lado da aplicação da lei, da compreensão de que a lei foi feita para funcionar, para fazer sentido, nós precisamos investir nessa conquista da sociedade para compreender que a prosperidade passa por contemplar todo mundo. Nós estamos falando do Brasil como a nona economia do mundo. Quando nós falamos de participação das mulheres na política, o Brasil está no ranking 174. É um vexame. É um vexame internacional. E, olha, o Brasil assinou com a ONU a Agenda 2030. Em 2015... o Brasil disse que em 2030 teria paridade na ocupação dos espaços da política. Hoje nós temos números que não ultrapassam 18% da Câmara Federal. Por exemplo, quando nós vamos às câmaras municipais, as mulheres são 16% das câmaras no Brasil. A chefia dos executivos, né, as prefeitas, as mulheres não passam de 12%. Quando nós falamos de mulheres negras, os percentuais são ainda menores. 4% das prefeituras e 6% das câmaras. Então, nós precisamos, e é disso que nós falávamos aqui hoje, aqui no TRE, no curso que nós, no evento, melhor dizendo, que eu participava com outras colegas, lá nós dizíamos que essa marcha tem que ser acelerada, e eu quero reafirmar isso. Não é possível que o Brasil, essa potência econômica, se coloque números tão vexatórios quando o assunto é falar das mulheres na política.
Uhum. Isso entristece ou estimula?
Entristece, por um lado, mas não nos faz perder a esperança e a energia para lutar. Eu digo que há duas palavras femininas que sustentam a luta das mulheres e de uma sociedade inclusiva, que é resistência e esperança. Nós precisamos manter muito firme a ideia de que não dá para recuar. E hoje eu comentava com as colegas lá, nós precisamos afirmar um princípio importante, que é o do não retrocesso. E nós precisamos, com essa energia, continuar olhando para frente e acelerar a marcha. Porque 53% da população brasileira, assim como do eleitorado, é de mulheres. Não é, no mínimo, né, para falar só dessa palavra, ou outra palavra feminina, não é justo, não é uma questão de justiça que as mulheres estejam nesses percentuais. Uhum. E aí eu queria dar mais um dado. Nós temos pesquisas importantes afirmando que onde as mulheres administram, e é só nós olharmos para a nossa casa, para as nossas mães, nossas irmãs, para nós mesmas, nós que administramos muitas situações difíceis, onde as mulheres atuam, a administração, principalmente a administração municipal, é muito mais profícua, é muito mais frutífera. É, há uma pesquisa do Instituto INSPER que verificou a administração das mulheres na pandemia da Covid-19. E verificou-se que municípios em que eram administrados por mulheres, a mortalidade reduziu significativamente em comparação com municípios administrados pelos homens. Nós também temos notícias de onde há administração pelas mulheres, as principais políticas públicas serem mais bem executadas, ganharem uma eficácia maior. Então, é isso. A sociedade perde esse potencial quando as mulheres não estão nesses espaços. Uhum. Então, é o jogo do ganha-ganha se as mulheres estiverem na política.
Ministra, me permita, mulheres na política, enfim. Como a senhora analisa a ação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que aprovou justamente esse critério de paridade de gênero também nos tribunais? Porque você falar dos partidos e não dar o exemplo, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Muito
também.
Bem, falo com satisfação. Esses números eu observo. Nós temos essa proporção de mulheres nos espaços decisórios, por isso que eu fiz questão de dizer nos espaços decisórios, porque não é só na política. Nesses espaços de poder, às mulheres é reservado sempre um nicho. É como se dali não se pudesse passar. Nós vemos esse fenômeno também no âmbito do judiciário. Onde as mulheres estão em maior número, ainda assim, se eu não estou muito enganada, é na Justiça do Trabalho, que nós temos 40, 60. Mas onde as mulheres estão em maior número é na base do judiciário, onde o critério é técnico, que é o concurso público. Onde tem concurso público, nós vamos bem. A despeito de todas as dificuldades, as mulheres estudam mais, e eu falava isso como professora, não estou falando só da boca para fora, eu acompanho isso. Há pesquisas que comprovam, mas eu vejo as minhas alunas, por exemplo. Então, quando o critério é técnico, a tendência é as mulheres ocuparem os espaços a despeito das dificuldades em maior número. Quando nós falamos de começar a subir os degraus da carreira, que aí envolve critérios de seleção política, o assunto vai ficando mais complicado. Uhum. E esse é o mesmo fenômeno que nós observamos, por exemplo, na academia, na sala de aula, na pós-graduação. Nós temos cada vez menos mulheres conforme a graduação vai aumentando. Então, é para dizer que... E tem um livro muito legal, eu falava hoje dele, da Marilena Chaui, ela fala do mito fundador. Havia um mito entre nós, que está se desmoronando, de que aqui era uma democracia de gênero, uma democracia racial. Não é verdade. O Brasil é um país machista e é um país racista. Colocar esses números na mesa oportuniza nós enfrentarmos essa realidade para fazer como o CNJ fez. Ele disse, é possível fazer a mudança, é possível dar o salto. Foi construção das mulheres, convenhamos, de conselheiras do CNJ, não sem muito choro e ranger de dentes, mas aquela resolução que fala da paridade nessa composição diz para nós exatamente o que talvez eu tentei explicar aqui e não dei conta. é que é possível. Basta boa vontade. Basta vontade política. A resolução do CNJ que diz: vamos compartilhar em igualdade aqueles espaços com a promoção das mulheres em paridade, diz que é perfeitamente possível colocar em prática esse ideal de compartilhamento igualitário desses espaços.
Uhum. Deixa eu trazer aqui o presidente do Grupo EQM, Dr. Eduardo de Queiroz Monteiro, que está observando ali, quer falar também, por favor, fique à vontade. Boa tarde, seja bem-vindo, presidente.
Jota, eu queria dar um testemunho que a Folha tem, deve completar 26 anos, no dia 3 de abril. Uhum. E a visita da ministra Edilene Lobo, acompanhada aqui por Virginia Gondim e por doutora Mariana Vargas e meu amigo desembargador André Guimarães, é uma das visitas mais importantes que nós já recebemos, pelo significado e pelo preparo da ministra. Ela discorreu, teve oportunidade lá na reunião com o conjunto do jornal lá no segundo andar, e fez questão, e nós fizemos questão, que ela pudesse ter uma participação na radiodifusão. Então eu diria, Jota, que eu queria dar um testemunho da importância, doutor André, dessa visita, de como ela é significativa, sobretudo vindo de uma ministra tão preparada, né? Que nasceu ali na fronteira de Minas e da Bahia, uma região pobre, não é uma região que é nordestina, nós podemos dizer isso, uma região periférica em relação ao Brasil. Mas dizer da importância dessa visita, Jota, porque há visitas que são emblemáticas. Nós tivemos hoje uma tarde muito importante, porque o tema é absolutamente atual, ele é desafiador, ele é importante, ele tem a ver com a legislação eleitoral tão questionada, de maneira imprópria, de maneira impatriótica. De maneira que eu queria dar o testemunho na condição de presidente do jornal, dizer também à ministra que aqui nós temos uma predominância. Quem vai precisar de cota, Jota, é a gente. Porque as mulheres aqui, elas têm uma absoluta prevalência na nossa rotina. É assim na editoria-chefe, é assim na diretoria administrativa, é assim na área de circulação.
Na editoria de política.
Na editoria de política. Elas têm um protagonismo.
Na gerência da Rádio Folha.
Na gerência da Rádio Folha. De maneira que nós temos, a mulher, ela tem... Na verdade, nós homens temos uma visão mais limitada das coisas. Essa é a realidade. Aliás, tem uma visão holística sobre como funciona a família, seus diversos atores. E eu quero dizer, sendo filho de uma mulher extraordinária, ministra, me permita, Maria do Carmo, que se foi em 2020, a filha mais nova de Agamenon Magalhães, Maria do Carmo. Era mais nova, mas é de personalidade mais forte. Uma mulher muito altiva, que criou 5 filhos trabalhosos. E eu diria que estou muito feliz com essa visita de hoje. Espero que a gente possa dar, não só na rádio, mas no jornal, a dimensão e a simbologia que essa visita tem. Agradecer, doutora Virginia, essa visita. Ela tem uma importância muito grande. Eu sei que tem aí a ver com uma agenda de trabalho aqui do TRE, uhum. Mas eu queria dizer que a Folha ser, como órgão de comunicação, escolhida para essa representação e essa visita, é uma coisa que vai ficar sempre nos nossos corações e mentes. Muito obrigado, ministro.
Obrigada.
Muito bem. Está aí o presidente do Grupo EQM, doutor Eduardo de Queiroz Monteiro, ao vivo. Deixa eu virar a câmera aqui para mim. Opa, muito bem. Ministra, nessa reta final aqui da entrevista, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da história, não da ministra Edilene Lobo, mas da Edilene Lobo, não é? 19 irmãos, não é isso? De uma família grande. Começou a trabalhar por volta dos 14 anos. Né? Eu falei no início que a senhora era uma exceção porque foi a primeira ministra negra lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas a senhora é uma exceção em chegar à Sorbonne, a senhora é uma exceção de vinda camada pobre e chegar onde chegou. Eu gostaria que, nesse espaço aqui da Rádio Folha, que a gente abre para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, a Edilene Lobo passasse esse exemplo de assim... Amiga, pode acontecer isso, faça, tudo perpassa pela educação. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco do seu exemplo, por favor, de vida.
Quando o presidente falava de Maria do Carmo, eu confesso que um bolo desceu na minha garganta, eu tive vontade de chorar. Aliás, eu tenho vontade de chorar sempre quando eu lembro dessas mulheres. E eu tive uma professora na minha vida muito importante. Eu tive a oportunidade, como é que a vida é generosa, na semana passada, de fazer um debate com ela. Ela ocupa a direção de uma empresa pública em Brasília, a alta direção. Essa mulher foi minha professora quando eu tinha 13 para 14 anos. E ela falava comigo, ela me estimulava, ela dizia que eu era capaz, que eu dava conta, quando tudo parecia o contrário. Porque se hoje, com o mínimo de garantia de acesso à educação, com o mínimo de cotas para a universidade, com políticas públicas minimamente inclusivas, imagina no meu tempo, com 13 anos para 14, eu não tinha escolha, era trabalhar ou trabalhar. E estudar era um luxo. Então, o dever era trabalhar, porque precisava ajudar a sustentar a família. E eu me lembro que, mesmo com toda dificuldade, eu sempre fui estimulada pelas minhas professoras e pela minha mãe, principalmente, a ficar na escola. E essa professora, Maria do Carmo, ela me falava, depois eu fui advogada dela, enfim, é uma figura espetacular. Na semana passada, ela dizia, eu lembro muito pouco disso que você está me falando, mas eu lembro do dia X, um dia específico, que eu perguntei para ela o que, que eu achava de eu fazer uma determinada atividade. E ela falou comigo, você vai para onde você quiser. E, ultimamente, eu tenho escutado muito isso e repetido que nós podemos ir onde nós quisermos. E eu tenho certeza que a fala daquela mulher lá no passado mudou muito a minha vida. Porque eu também escutei muita coisa ao contrário, né? De que esses lugares não eram para uma menina como eu não tinha as costas largas, eu não tinha sobrenome, eu não tinha um pai que estivesse nos ambientes de poder. Escutei muito isso. Sofri muita discriminação em decorrência da minha origem, da minha família pobre. Mas essa mulher dizia para mim isso, vá que você é capaz. Então, dentre outras tantas coisas, é evidente que não se trata de uma única resposta. O problema da exclusão das mulheres, principalmente das mulheres negras, que são a maioria das mulheres pobres do Brasil, não tem uma resposta única, não tem uma receita de bolo. E eu digo que o primeiro grande desafio é superar a pobreza, é ficar viva. E ficar viva no Brasil para uma mulher pobre não é tão fácil assim. Então, superar a pobreza é um passo gigantesco. Porque, como nós também sabemos, aproximadamente 70% das mulheres vítimas do feminicídio, 70% é de mulheres negras pobres. Então, primeiro grande desafio é superar a pobreza. Como é que a gente supera a pobreza? Num país que é essa potência econômica, é distribuindo a riqueza. Porque a pobreza não é culpa do pobre. A pobreza é uma construção de quem acumula o dinheiro. Então, nós vamos falar de partilha. Por isso que políticas públicas voltadas para a maioria da população, que é o conjunto de mulheres negras, essas políticas são tão importantes. No cerne delas vem a educação emancipadora. E a educação emancipadora não é algo que me parece tão fora da realidade. É que também a educação, por muito tempo, foi direcionada às mulheres os piores lugares. Como até hoje nós vemos as mulheres ocupadas no Brasil, tomando as mulheres negras, a maioria está na informalidade. Como nós vemos que a maioria das desempregadas é composta por mulheres negras pobres, naturalmente, considerando aí a falta de acesso ao básico. Mas, então, as políticas públicas têm que se voltar para essas maiorias. E, dentre as principais, me parece, estão essas, além da distribuição do dinheiro, da condição de comprar, de consumir o mínimo, nós precisamos falar de uma educação emancipadora, que é reservar à mulher o lugar que ela quiser ir. Eu fico observando os números com relação às engenharias da inovação e tecnologia, que é um campo que super me interessa. Nós temos, dos cursos de engenharia, só 3% de meninas negras. Nós temos uma falta anual nesse mercado de 11 mil profissionais. Quer dizer, tem mercado. Mas por que que as meninas negras não estão nos cursos de engenharia, por exemplo, da computação, da programação? Porque, em geral, são cursos que consomem o dia inteiro. Para ingressar neles, tem que ter uma preparação prévia, tem que ter um domínio de idiomas. Para isso, você tem que ter um mínimo de estrutura, tem que ter retaguarda. Então, quando nós falamos na educação emancipadora, não é só, repito, ter um prédio aberto com uma biblioteca com bons livros, é mais do que isso. É até antes de entrar naquela instituição ter condição de sonhar. Olha práticas comuns. Ao menino, primeira coisa que se é dar de presente é um trator, é um caminhão, é um carro, é um foguete, é um astronauta. E a menina? Ganhou um boneco, um fogão, né? Uma piazinha para lavar os pratos. Isso nós estamos falando de crianças que ganham brinquedos, porque tem muitas crianças nesse país que não têm brinquedo nenhum. Mas falando desse antes, o antes precisa dessa construção. Nós precisamos nos desafiar. E as meninas podem. Então, as 3% de negras nas engenharias. Nós precisamos ampliar esses números. E como é que nós vamos fazer com isso? Além das cotas, que vem funcionando de modo importante, o ingresso tem que ser franqueado e a permanência tem que ser garantida. Porque o outro problema é a permanência. Não é fácil, por exemplo, ficar nesses cursos. Os da ciência, em geral, não é fácil porque são cursos integrais. Geralmente, essas meninas precisam trabalhar para ajudar a família, como era o meu caso. Então, se não houver condições de dar um mínimo de condições à família e a permanência dessas meninas, os números serão esses mesmos. E notem que, mesmo assim, nós temos mulheres importantíssimas na ciência brasileira. O sequenciamento do genoma do COVID, como todo mundo sabe, foi desenvolvido por uma brasileira em 48 horas. Nós temos professoras negras, por exemplo, nas faculdades, nos cursos de engenharia da programação e da computação, num número reduzidíssimo. Eu digo que tem algumas para dizer que é possível que qualquer uma de nós chegue. O que nós precisamos é de boas oportunidades. Então, a educação emancipadora tem que pensar nisso. Não há nichos, né? A mulher pode ir onde ela quiser, é preciso esse estímulo. Só que não é fácil, por isso que eu te dizia, não há uma receita de bolo. Eu não saberia dizer assim, siga um passo atrás do outro, que as coisas vão se arranjar no final. Não é fácil ser mulher, principalmente ser mulher negra no Brasil, né? Os números dizem que falta quase tudo para as mulheres negras pobres. Então, eu vejo como um conjunto de coisas, mas eu não duvido que a educação emancipadora é um caminho importante.
Ok. Ministra Edilene Lobo, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente, né, visitando a Folha de Pernambuco, a Rádio Folha, concedendo essa entrevista ao nosso ouvinte, ao nosso espectador.
Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.